Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos o magazine Convidado, bem como o magazine Ciência. Mas fique desde já com o convidado de Stéphanie Palma.
Convidado. Marine Le Pen foi condenada esta segunda-feira a 4 anos de prisão, onde se incluem 2 anos de pena efetiva, que poderá cumprir em regime domiciliário. Para além disso, foi-lhe aplicada uma pena de inelegibilidade pelo período de 5 anos, com efeitos imediatos, o que a impossibilita de se candidatar às próximas eleições presidenciais de 2027. A líder da extrema-direita e outros 8 eurodeputados do Partido União Nacional foram condenados por desvio de fundos públicos do Parlamento Europeu, em prol do partido, num esquema que durou mais do que uma década e que lesou esta instituição europeia em cerca de 4 milhões de euros. Marine Le Pen já reagiu, continua a reclamar a sua inocência, salientando que vai recorrer desta decisão. Em entrevista à RFI, Vítor Ramon Fernandes, professor adjunto da Sciences Po Aix-en-Provence, aqui em França, começa por defender que esta condenação já era expectável.
Tudo indicava que havia suficiente evidência, provas, se quiser, de que de facto havia ali um problema e que com toda a probabilidade levaria a uma condenação. Parece que de alguma forma há, não digo unanimidade, mas a maior parte das pessoas esperavam uma condenação, enfim, eventualmente com exceção de apoiantes do Rassemblement National. Agora, o que está aqui um bocadinho em discussão, de certa forma, é a gravidade da pena que é aplicada. O juízo, naturalmente, tem uma moldura penal e, portanto, não podem fazer o que lhes apetece, têm que se guiar por essa moldura penal e aplicar a lei em função da evidência que lhes é submetida. Mas é verdade que, cada vez mais, os juízes têm um poder muito grande, enfim, com decisões de grande impacto, quer político, quer outro, enfim, e neste caso, como aliás a Stéphanie muito bem disse, com aplicação imediata. E que não só isso, mas também dificulta de alguma forma o apelo, fazer apelo. Há muita discussão se isto é um processo que pode demorar muito tempo e inviabilizar de alguma forma quase totalmente uma candidatura de Marine Le Pen à presidência em 2027, ou se pode haver um procedimento mais rápido, enfim, com uma decisão que seria revista, por exemplo, em janeiro do próximo ano, ou quanto que o valha, que de alguma forma pudesse facilitar, embora isso também seja complicado para ela do ponto de vista político.
Seria, neste caso, um calendário muito apertado, quase impossível, a apresentação da candidatura para 2027.
É um caminho muito estreito e eu diria que, para ela, do ponto de vista estratégico político do partido, enfim, dos seus apoiantes, eu penso que é muito arriscado. Portanto, o risco seria que ela continuasse, mesmo que a decisão fosse de alguma forma rápida dentro do prazo que eu referi, mas enfim, que se calhar também não é tão rápida quanto se pensa. Nós sabemos que a justiça nos países democráticos também não funciona, por razões óbvias, com a rapidez que nós desejaríamos em variedíssimos casos, e neste se calhar também não seria exceção. É verdade que, se há uma decisão que é, se calhar, a mais provável dela não obter ganho de causa, de facto, pois inviabiliza qualquer outra candidatura do Rassemblement Nacional, quer seja Jordan Bardella ou outro qualquer, não é?
No seu entender, excluir Marine Le Pen juridicamente da contenda eleitoral para as próximas presidenciais de 2027 será pôr em causa a democracia, como ela afirma, e também o seu partido?
Eu não quero ir por esse caminho, porque nós começamos a pôr em causa este tipo de decisões, de alguma forma também começamos a pôr em causa todo o sistema democrático. E a França não é uma república das bananas e, portanto, nós temos de ter algum cuidado. E não parece que seja por aí que devamos avançar. Agora, é verdade que, tendo em consideração o poder que os juízes têm, a gravidade, se quiser, das decisões que tomam, enfim, com as dificuldades depois que se colocam em termos de recurso, como é neste caso, é verdade que eu acho que as decisões que são tomadas têm que ser muito, muito bem fundamentadas do ponto de vista jurídico. E eu diria mesmo também exclusivamente do ponto de vista jurídico. E aquilo que se tem visto de alguma forma, em alguns países, e eu incluiria a França também nesse caso, se calhar um bocadinho diferente de Portugal, é que eu acho que da parte da magistratura há muitas vezes algum comentário e posicionamento político que de alguma forma contamina este tipo de coisas e que quando há decisões destas, mesmo que elas sejam muito bem fundamentadas, eu não estou a discutir isso porque eu não sou jurista, a verdade é que elas contaminam e levam a que alguns possam pôr em consideração, pois isto era um bocadinho expectável porque houve considerações, e houve de facto considerações de um teor que são muito contra o Rassemblement National. E, portanto, isso leva a que haja, de alguma forma, alguma perda de credibilidade e um pôr em causa do regime democrático que também é grave em si. E é problemático, porque é verdade que no passado houve posicionamentos, até do Sindicato da Magistratura, de travar o avanço do Rassemblement National, etc. Este tipo de comentário vindo da parte da magistratura e de juízes, e não só juízes, penso que é despropositado de alguma maneira e não deveria ocorrer, é descabido do meu ponto de vista. Nós, quando queremos ter um posicionamento de dizer que há aqui uma diferença e uma separação entre facto e valor, digamos assim, que é o que está aqui em causa, ou seja, eu baseio-me numa análise apenas dos factos e não ponho juízes de valor, a verdade é que se eu quero que isso aconteça, eu não posso depois fazer juízos de valor no quadro daquilo que é a minha função enquanto jurista na magistratura. Portanto, isto é complicado. Nós estamos a ver isto a complicar-se em vários países. Há um poder, de alguma forma, que alguns consideram excessivo. Não é só em França, veja o caso dos Estados Unidos. Com o Tribunal, o Supremo Tribunal, há quem considere de facto que há aqui um poder, enfim, exagerado ou excessivo, enfim, de alguma forma sem controle, que não são eleitos e não têm controle, e portanto tem que haver aqui um cuidado que não sei se houve ou não houve, e espero que sim, imagino que sim, mas neste caso particular, que de facto é grave no sentido das consequências, quer dizer, de facto, o Rassemblement Nacional vê-se com grandes dificuldades e vê a impossibilidade de ter a sua candidata, não é? Que é Marine Le Pen, claramente, enfim, acho que há alguma unanimidade, e sobre isso no Rassemblement Nacional.
Eu ia focar precisamente esse ponto. Tendo em conta esta decisão, em que estado é que fica agora o Partido União Nacional?
É complicado. Isto aqui ainda está muito a quente, temos de deixar a sentar a poeira para ver quais são as decisões que vão ser tomadas. Eu penso que, de alguma forma, há alguma probabilidade que seja Jordan Bardella a substituir, enfim, dado que também no início o sonho do Rassemblement Nacional era ter Marine Le Pen como presidente e Jordan Bardella como primeiro-ministro. Bom, isso é pouco provável. E, portanto, eu diria que, sendo ele o presidente do partido, apesar de ela ter feito comentários, que ela é muito jovem ainda, etc., eu penso que existe uma forte probabilidade mesmo de amanhã ser ele, enfim, ele tem demonstrado algumas credenciais no partido. Embora ele, segundo eu sei, ou segundo me parece, ele não tem unanimidade dos apoios dentro do Rassemblement Nacional.
Ele tem, de facto, um alto nível de popularidade.
De popularidade, mas não unanimidade, mas sim, tem havido alguma contestação. Mas globalmente eu sei que ele é bem considerado.
E será que ele conseguirá captar tantos votos como seria o caso de Marine Le Pen? Eu creio que essa é a grande questão.
Essa é a grande questão. Eu acho que, do ponto de vista do Rassemblement Nacional, tendo em consideração aquilo que aconteceu aqui neste julgamento, a decisão que foi tomada, pode de alguma forma, e a experiência dos partidos de direita e, se quiser, populistas também, etc., em vários países, é que este tipo de situação acaba por mobilizar ainda mais os apoiantes. O que isto significa é que, neste caso concreto, muitas das pessoas do Rassemblement Nacional, quer sejam militantes ou apoiantes, ou que foram votantes, se sentiriam lesadas pelo facto de Marine Le Pen não se poder candidatar à presidência da República, e assim sendo, mobilizar-se-iam para maior apoio e votar, seja o que candidato for, desde que seja o candidato do Rassemblement Nacional. E, portanto, nesse sentido, podia ser que Jordan Bardella beneficiasse de um apoio sólido, pelo menos equivalente ao de Marine Le Pen.
Tenho uma última questão para lhe fazer. Se considera que podemos falar de um verdadeiro terremoto político para a classe política francesa esta condenação a que assistimos ontem?
Isto vem abalar a situação, porque nós já tivemos no passado vários casos, com o Cahuzac, com o Modem, a história de Berrou, enfim, tem havido vários casos. A justiça, de facto, tem apertado, enfim, relativamente a estas questões do Parlamento Europeu também, e portanto é verdade que isto causa aqui, da parte de alguns, alguma indignação, se quiser, vendo este poder dos juízes como excessivo. Isto pode levar a algum descontentamento que pode ter consequências políticas de manifestações e outras coisas, por um lado. Abala de alguma maneira porque, a longo prazo, também algumas pessoas sentirem que, de facto, não se querem posicionar em carreiras políticas porque começa a ser um metido, digamos assim. E, portanto, nesse sentido, também só acontece a pessoa cometer crimes, e de outra maneira, mas isto é uma vida complicada, política, e, portanto, há sempre riscos destas coisas. Mas eu acho que, de alguma maneira, pode trazer aqui um debate, de facto, mais severo, mais profundo, sobre esta imiscuidade ou potencial imiscuidade entre a política e o direito, que é um debate problemático. Há aqui um risco, de facto, que é no debate, naquele abalar do sistema e ter consequências, que é o facto de, enfim, haver o receio de que a justiça comece a ser contaminada ou demasiadamente contaminada com a política. Porque isto leva a uma perda de confiança na justiça e põe em causa a democracia e os regimes ocidentais. É uma situação muito perigosa e daí eu tenho referido no início que os magistrados têm que ter muito cuidado no seu posicionamento político e nas manifestações que faz. A pior situação que nós podemos ter é amanhã o sentimento de que, de facto, as decisões jurídicas, embora tenham fundamento jurídico, não é? E causa jurídica, digamos assim, fundamento, também podem ser objeto de uma influência política. Isso é complicado, isso é muito complicado e problemático.
Ouvimos a análise de Vítor Ramon Fernandes, professor adjunto da Sciences Po Aix-en-Provence, que nos falava sobre esta condenação de Marine Le Pen, que está a gerar muitas reações aqui em França.
Ciência. Prosseguimos a nossa emissão com o magazine Ciência, da autoria de Neide Ribeiro.
Nesta rubrica Ciência, falamos sobre a tuberculose, que continua a ser um problema de saúde pública significativo em Angola. Em 2020, o relatório global sobre a tuberculose da Organização Mundial da Saúde avançava uma taxa de incidência de cerca de 361 casos por 100 mil habitantes no país, ou seja, uma das taxas mais altas do mundo. Em 2024, em Luanda, foram registados quase 29 mil casos de tuberculose e mais de 1000 mortes. Em entrevista à RFI, Neuza Lazari, chefe do Departamento de Saúde Pública do Gabinete Provincial de Luanda, afirma que a tuberculose está muitas vezes associada a condições deficientes de higiene e à falta de acesso a cuidados de saúde.
É uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Tem o nome de Mycobacterium tuberculose, que é transmitida pelo ar. Afeta principalmente os pulmões, mas ela pode afetar também outros órgãos. Não tem diferença, não é a tuberculose em Angola com outro país, exceto que a tuberculose está mais ligada a condições principalmente deficientes de higiene.
Uma situação de pobreza, falta de acesso a cuidados de saúde, certo, e condições de vida precárias influenciam?
Tendo uma doença muito mais frequente em pessoas de nível socioeconômico baixo, mas ela afeta também pessoas com um nível socioeconómico alto, porque eu posso ser uma pessoa pobre e trabalhar numa residência de alguém rico que tenha uma imunidade baixa, por exemplo. Esta pessoa está sob o risco de apanhar a doença, não porque vive em situação de pobreza, mas porque está exposta à contaminação. Como é uma doença, a causa é o contacto com as gotículas de saliva expelidas pela pessoa infectada. Por exemplo, as pessoas fumadoras, por exemplo, ativas e têm HIV, pacientes que fazem diálise, são hemodialíticos, pacientes, por exemplo, com câncer, não é? Que têm uma imunidade baixa, podem facilmente apanhar.
Os grupos mais vulneráveis, que são estas pessoas que têm já problemas de saúde, mas são também idosos, sim, crianças?
É. Exatamente. E também é uma doença que é muito comum aparecer nos serviços prisionais por causa do aglomerado que lá se vivencia, não é? Muitas vezes são locais fechados com pouca circulação do ar, então também é um grupo de risco.
Quantas pessoas é que foram afetadas pela tuberculose em Luanda? Qual é que é a taxa de mortalidade associada a esta endemia?
Podemos apresentar dados do ano 2024. Por província de Luanda, antes tinha 9 municípios, agora passa a ter 16 municípios. Mas de janeiro a dezembro de 2024 foram notificados 28.771 casos, sendo que adultos 26.673 e crianças 2.098. Também podemos avançar que tivemos um total de 1.040 óbitos neste período.
Em 2023 foi apresentado um plano de luta contra a tuberculose. Como é que está a funcionar este plano? E estes números que acaba de me detalhar significam o quê? Significam que as medidas que foram tomadas pelas autoridades falharam?
Não, existe um plano e que comparando 2024 com 2023 houve sim senhor uma redução, mas para nós, não obstante ter uma redução, uma morte é sempre uma morte, é irreversível. E o que nós pretendemos é não termos esses números tão altos. temos também que ver aqui que a saúde não trabalha sozinha. Existe a doença sim, existe o programa, existem esforços do governo em termos de apetrechamento das unidades, em termos de disponibilidade de medicamentos, mas temos outros fatores, como é o caso da pobreza, que uma pessoa acometida vai acometer outras pessoas, e uma pessoa em condições de extrema pobreza, não é? Muitas vezes o desfecho é este negativo, e por isso é que essas pessoas deviam ter um bocadinho mais de apoio, não é? Apoio social.
Quais é que são as medidas de prevenção?
Uma das coisas fundamentais que é responsabilidade do governo é disponibilizar a vacina BCG à infância. Falamos aqui dos locais fechados e os aglomerados, evitar os aglomerados, e sabemos que é aquilo que eu estou a dizer, uma residência de um quarto e sala que coabitam 3-4 famílias, e são condições que nós vemos não só na capital, na província de Luanda, mas também no interior do país. Por exemplo, as pessoas que têm a doença e que ainda não estão em tratamento são bacilíferas, ou seja, elas vão expelindo o bacilo. E se estiverem em contato com outras pessoas também, então devem fazer o uso da máscara. Fazer também a busca ativa nas comunidades, né? Isso é feito pelos profissionais de saúde e também agentes comunitários, para então fazerem essa busca dessas pessoas que têm a doença e que por algum motivo não fazem a medicação, e fazer um encaminhamento dessas pessoas até as unidades sanitárias para o cumprimento.
Se que é esta muitas vezes a situação que acontece em Luanda, é que ou as pessoas vão demasiado tarde ver o médico, ou muitas vezes são casos em que o paciente se tornou resistente ao antibiótico.
Por isso é que nós fazemos palestras nas escolas, nas igrejas, nos mercados, nos serviços prisionais, nas instituições. Há um grupo da saúde, da área de promoção, que faz então essas sensibilizações. Todos os dias nas unidades sanitárias há uma pequena, uns 30 minutos, onde os enfermeiros, os médicos fazem aquela pequena palestra matinal sobre os principais agravos de saúde. E tem também a paragem única, que nós falamos, o paciente de tuberculose tem que ser testado para o HIV e o paciente do HIV tem que ser testado para a tuberculose. Sabemos que os pacientes imunodeprimidos, uma das principais patologias que os acomete é a tuberculose.
Quais é que são os tipos de apoio internacional que estão a ser recebidos para combater esta doença?
Eu falo em nome da província de Luanda. Nós, a nível da província de Luanda, temos a colaboração do Programa Nacional de Combate à Tuberculose e recebemos apoio técnico também da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Mas apoio internacional, que eu saiba, em Luanda nós não temos, mas temos o Fundo Global, que apoia apenas Benguela, Kwanza Sul e Bié. Isto apoio internacional. Mas mais detalhes de outras organizações que trabalham e apoiam o Ministério da Saúde, seria mesmo o Ministério da Saúde a apresentar.
E qual é que é o plano para fortalecer o sistema de saúde em Luanda, para prevenir futuros casos de tuberculose?
Existe o plano nacional, que tem a ver mesmo com o MINSA. Para a província de Luanda, uma das perspectivas, nesse caso, seria melhorar o diagnóstico laboratorial, principalmente com o GeneXpert, que é um aparelho que nem todas as unidades têm. Já conhecendo o número de casos que nós temos e a situação de extrema pobreza que se vive, né, na província de Luanda, o GeneXpert seria um aparelho importante para detectar então os casos de multidroga resistente, porque muitas vezes esses pacientes mudam de unidade sanitária por causa também do estigma, e muitas vezes os técnicos de saúde não sabem se o paciente continua numa outra unidade, se o paciente cancelou as consultas, não é? Abandonou o tratamento. Isso é para nós também uma coisa bastante importante. Melhorar as estruturas das unidades. Nós, enquanto província de Luanda, contávamos com a unidade do Centro de Endemias, não é? E tratamento que é nacional. É a unidade que faz o internamento dos pacientes de tuberculose, ou seja, com critério para internamento. Depois da alta, estes pacientes são enviados para os vários municípios onde temos as salas de dose, que é salas de fisiologia, onde os enfermeiros, médicos fazem então um acompanhamento ambulatorial. Mas sempre que tem uma recaída, é o CEPREP, a unidade que temos para o internamento destes doentes. E agora, com a nova divisão política, Luanda perde também esta unidade, mas temos boas relações com a direção da instituição e continuamos a manter o mesmo padrão. E seria a nível da província de Luanda identificarmos uma outra unidade, também com uma capacidade similar para atender estes casos, para evitar também a distância. Muitas vezes diminui-se a procura dos serviços por causa das distâncias.
É o ponto final nesta rubrica Ciência. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
Ponto final nesta emissão. A informação continua aqui na antena da RFI. Podem ainda acompanhar-nos na nossa página rfi.fr/pt, no Facebook, no X, no Instagram e no TikTok. Basta procurar RFI Português. Até breve.
RFI.